profissão de doula no Brasil. Essas profissionais oferecem apoio físico, emocional e informativo a gestantes durante a gravidez, o parto e o pós-parto. Suporte indispensável para uma gestação tranquila, de acordo com Marilda Castro, que trabalha como doula e educadora perinatal em Brasília há 20 anos.
Uma mulher que tem alguém que está ali lembrando a ela, né? É a força dela, o processo, né, de um trabalho de parto, um processo de um puerpério que todas passam. Então, isso é algo que para grávida não tem preço. Só não tem doula quem não sabe o que é uma doula.
O texto detalha as atividades que poderão ser exercidas pelas doulas em diferentes momentos da gestação e do nascimento e garante às mulheres o direito de contar com a presença dessa profissional tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde, como destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Todo serviço, desde o pré-natal, tem que aceitar a presença da doula no seu serviço, no seu hospital, porque muitas vezes o hospital se negava a deixar a doula entrar. Centenas de municípios foram construindo leis. Agora, quando você tem uma lei nacional, ela dá uma força muito maior para a garantia desse reconhecimento da atuação das doulas.
De acordo com a norma, a presença da doula escolhida pela gestante não exclui o direito ao acompanhante previsto em lei. Para a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a presença da doula humaniza um momento único na vida da mulher.
A gente entra na sala de parto apavorada, não sabe o que vai acontecer e quer que seja rápido. E a doula vai acalmando a gente, a doula vai conversando, vai dialogando. E a gente formando as doulas, a gente vai sem dúvida formar uma nova geração que sabe como a vida tem que ser preservada, amada, que a vida é sagrada.
Para exercer a profissão, o texto exige diploma de ensino médio e curso de qualificação profissional específico em doulagem, com carga horária mínima de 120 horas. Certificados obtidos no exterior deverão ser reavaliados aqui no Brasil. E aquelas que já praticam há 3 anos a profissão passam a ser reconhecidas também. De acordo com o presidente Lula, a expansão da rede de institutos federais vai contribuir para a especialização dessa categoria profissional.
Nós vamos terminar esse mandato com 780 institutos federais pelo Brasil afora. Então eu acho que está muito mais fácil a gente fazer os cursos que vocês precisam para se transformarem em profissionais reconhecidos pela própria lei.
O texto da lei estabelece ainda que hospitais e estabelecimentos de saúde não poderão cobrar taxas adicionais pela presença da doula durante o trabalho de parto. Além disso, prevê a possibilidade de que doulas integrem equipes de saúde da atenção básica, contribuindo para fortalecer o cuidado, o acolhimento e a autonomia das mulheres durante a gestação, o parto e o nascimento. Reportagem Natália Koslick.
E a imunoterapia foi incluída em protocolos do Sistema Único de Saúde para o tratamento de câncer.
A lei sancionada pelo presidente Lula determina que o SUS passe a oferecer o tratamento sempre que ele se mostrar superior ou mais seguro do que a quimioterapia e a radioterapia.
A imunoterapia estimula o sistema de defesa do corpo a reconhecer e atacar células cancerígenas.
Vale ressaltar que no SUS a imunoterapia já é oferecida em alguns casos específicos de câncer.
Quem está cursando ou vai cursar o ensino médio em 2026 já pode conferir se foi contemplado pelo programa Pé de Meia.
A iniciativa foi criada para estimular a permanência dos estudantes na escola.
Para ser beneficiado, o estudante precisa cursar o ensino médio em escola pública e atender a critérios de renda.
O primeiro passo é acessar a página de consulta do programa em estudante.pedmeia.mec.gov.br por meio de uma conta GovBR. Lá o estudante saberá se foi selecionado para o programa. A participação é automática para quem cumpre os critérios da política e a ferramenta permite que os estudantes confirmem se foram incluídos neste ano letivo e entendam os motivos caso não tenham sido. O Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro e educacional criado para apoiar a permanência e a conclusão do ensino médio. A iniciativa beneficia estudantes da rede pública que tenham entre 14 e 24 anos no ensino médio regular ou 19 e 24 anos na educação de jovens e adultos. adultos. É preciso ainda que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa. No pé de meia, o estudante recebe R$ 200 pelo incentivo matrícula, mais R$ 200 mensais, além de um incentivo anual de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, valor que fica retido em uma poupança até a conclusão do terceiro ano. De acordo com o calendário de pagamentos, a próxima parcela será depositada entre os dias 27 de abril e 4 de maio. Dúvidas sobre o programa podem ser tiradas no telefone 0800-616161 ou nas páginas do Ministério da Educação e da Caixa Econômica Federal na internet. Nazi Brum para a Voz do Brasil.
E o Ministério da Educação também abriu prazo para estados e municípios aderirem à Prova Nacional Docente.
A partir desse ano, a participação será válida por tempo indeterminado.
A prova será realizada em 20 de setembro.
A Prova Nacional Docente, PND, é uma avaliação usada para qualificar o ingresso no magistério e em processos seletivos para professores. É conhecida como Enem dos professores, já que os participantes podem utilizar a nota em processos seletivos da Rede de Educação Básica de Ensino de estados e municípios. E uma nova norma publicada pelo Ministério da Educação, o MEC, torna permanente a adesão dos entes federados ao exame. Além de facilitar a realização de concursos públicos e outros processos seletivos, a PND permite que estados e municípios usem os resultados para a admissão de docentes nas redes de ensino. Os entes que tiverem interesse em utilizar a edição de 2026 em seus processos seletivos devem aderir até maio, antes da abertura das inscrições aos participantes. A adesão à prova nacional não obriga a rede a utilizar a PND em cada um de seus processos seletivos, mas possibilita a utilização de seus resultados nos processos em que a rede desejar. O exame também não substitui o processo de seleção da rede de ensino, que deverá publicar edital próprio com vagas, cargos e critérios de ingresso. A prova é realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e é aplicada anualmente. Neste ano será em 20 de setembro. As pessoas interessadas em realizar o exame devem se inscrever entre 15 e 26 de junho. Mais informações em gov.br/MEC. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Quase 8 mil obras literárias nacionais e estrangeiras disponíveis de graça em formato digital para qualquer um que queira ler.
É o MEC Livros, plataforma criada pelo Ministério da Educação e que pode ser acessada gratuitamente nas principais lojas de aplicativos.
E o Ministério da Educação lançou também outra plataforma voltada para o ensino gratuito de línguas estrangeiras, é o MEC Idiomas.
O Ministério da Educação lançou duas ferramentas gratuitas para auxiliar na formação de milhões de brasileiros, o MEC Livros e o MEC Idiomas. Os aplicativos serão disponibilizados para toda a população e deve ter papel importante na formação de estudantes da rede pública e também de professores de idiomas não especializados. O MEC Livros já pode ser acessado pelo site meclivros.mec.gov.br ou pelo app que pode ser baixado nas principais lojas de aplicativos. A plataforma tem o objetivo de ampliar o acesso e democratizar a leitura, reunindo quase 8 mil obras entre títulos nacionais e estrangeiros, incluindo clássicos da literatura e best-sellers contemporâneos. Já o MEC Idiomas terá cursos de inglês e espanhol com mais de 800 aulas, do nível básico ao avançado. A proposta é que, ao longo dos próximos anos, novos idiomas sejam incorporados à plataforma. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância das iniciativas.
O que o governo está fazendo é utilizando a tecnologia para criar a oportunidade de vocês poderem aprender coisas que a gente não conseguia há muito tempo atrás. É muito importante. Você vai poder ler o livro que você quiser. Você não vai pagar nada. Você, depois, se você quiser aprender o idioma, inglês, espanhol, é o seguinte, cara, é só você se dedicar, é só você ter vontade, é só você querer. O que o Ministério da Educação está fazendo é abrir, não uma janela, escancarar uma porta muito grande para que você tenha acesso às coisas que você precisa ter. Então, só depende de vocês. Só depende de vocês. É 2 horas que vocês dedicam por semana, 3 horas por semana, mas leia e aprenda o idioma. Vai fazer bem para vocês, para a sua família.
Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portalgov.br/MEC. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Criada há pouco mais de um ano, a plataforma Contrata Mais Brasil surgiu com o objetivo de facilitar a vida de microempreendedores individuais e pequenas empresas nas relações de compra e venda com instituições públicas.
Ela reduz burocracias e impulsiona as economias locais, permitindo a contratação direta por prefeituras e órgãos.
A novidade agora é que a plataforma foi ampliada para a agricultura familiar, permitindo que as compras de alimentos sejam feitas de forma descomplicada e sem burocracia.
O IBAMA fez a primeira aquisição de alimentos da agricultura familiar pela plataforma Contrata Mais Brasil. A compra foi da Cooperativa Agroindustrial de Mulheres da Agricultura Familiar de Primavera, no Pará. Os alimentos foram entregues em fevereiro ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, Setas Benevides, também no Pará. Para o Instituto, o processo desburocratizado e mais transparente é uma vantagem. E segundo o coordenador-geral de administração do IBAMA, Leandro Garcia, vai virar norma nas compras.
O que, que me facilita a agricultura familiar? Primeiro ponto de tudo, sustentabilidade e fomento de economia local. Segundo ponto, eu já estou conseguindo manter a alimentação daqueles animais ali em loco.
Para a cooperativa responsável pela venda, que tem 140 associados, a experiência na plataforma Contrata Mais Brasil foi muito importante. E segundo a presidente, Joelma Nunes, incentivou a organizar a produção para facilitar novas vendas.
Para nós foi muito gratificante porque para a gente ter a experiência de vender através da plataforma para esses mercados. E isso aí tem dado certo. A organização da produção dentro da cooperativa.
A possibilidade de compra de alimentos da agricultura familiar faz parte de um novo ciclo de evoluções do Contrata Mais Brasil, como explica Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.
Para nós foi uma expansão super importante, porque obviamente a gente sabe das dificuldades que pequenos fornecedores têm de fornecer para o órgão público. E o contrato quer facilitar muito essa relação. Tem um potencial estimado de cerca de 6 bilhões de reais de compras da agricultura familiar a partir daí.
Em um ano de operação, a plataforma Contrata Mais Brasil já gerou R$13.700.000 em renda direta para microempreendedores individuais, os MEIs, por meio de contratações realizadas por órgãos públicos em todo o país. Foram mais de 2.400 serviços contratados pela plataforma, que conecta cerca de 8.100 microempreendedores individuais a 1.300 órgãos públicos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Fundo Amazônia, criado para financiar projetos de sustentabilidade da floresta, lançou prêmio para reconhecer iniciativas de povos e comunidades tradicionais.
Serão selecionadas iniciativas lideradas por povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais que contribuam para a proteção dos territórios e da vegetação na Amazônia Legal.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciaram o lançamento do prêmio Fundo Amazônia, Conhecer e Reconhecer. O objetivo é selecionar iniciativas lideradas por povos indígenas, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais que contribuam para a proteção dos territórios e da floresta na Amazônia Legal. Serão selecionadas 50 iniciativas, sendo 15 conduzidas por organizações indígenas, 15 lideradas por organizações quilombolas e 20 por organizações de outros segmentos de povos e comunidades tradicionais. cada iniciativa premiada vai receber R$50 mil, totalizando R$2,5 milhões de reais em prêmios. Poderão ser inscritas iniciativas que atuem em frentes como vigilância e monitoramento territorial e ambiental, restauração ecológica e preservação da biodiversidade, manejo integrado do fogo e prevenção de incêndios florestais, além de ações relacionadas à regularização fundiária, entre outras. A chefe do Departamento de Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, Fernanda Garavini, destaca a importância do prêmio.
Este prêmio é mais um passo neste reconhecimento dessa agenda de protagonismo dos povos indígenas e dos povos e comunidades tradicionais nessa agenda de proteção de território, de enfrentamento da crise climática e de desvelar um outro caminho, um outro modelo de ocupação da Amazônia, e a gente tem que fazer isso avançar. Então o prêmio é um prêmio para a gente conhecer e reconhecer essas iniciativas que podem ser exemplos para muitas outras.
As inscrições para o prêmio Fundo Amazônia Conhecer e Reconhecer estão abertas até o dia 6 de julho. Você pode obter mais informações sobre o prêmio no site fundoamazonia.gov.br. Reportagem André de Barros Lima.
E a proteção ambiental se faz também com investimento nas pessoas que vivem nas áreas de preservação.
Dessa ideia surgiu o programa Bolsa Verde, que remunera famílias que vivem em áreas rurais e ajudam a preservar a natureza.
E um estudo comprovou que nessas áreas atendidas pelo programa houve queda no desmatamento.
Criado em 2011 e retomado em 2023, o Bolsa Verde paga hoje R$600 a cada 3 meses para famílias em situação de vulnerabilidade que ajudam a conservar o meio ambiente. E os resultados começaram a aparecer. Um estudo com a participação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta que áreas atendidas pelo programa tiveram uma redução de cerca de 30% no desmatamento em 3 anos. Mais de 22 mil hectares de floresta foram preservados e 8 milhões de toneladas de gás carbônico deixaram de ser emitidos. Esforço que deve ser reconhecido para a Secretária de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Edel Moraes.
Não está recebendo essa bolsa como um brinde ou um benefício. A gente só potencializa quem já faz essa preservação. Elas já convivem com essa natureza, né? Mas elas ainda estão em situação de vulnerabilidade, né? Então é preciso reconhecer e levar as ações e as políticas públicas para que a gente possa garantir essa continuidade dessa defesa de todo o ambiente, né? Isso por essas pessoas.
O programa atende hoje 85 mil pessoas entre ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Em troca do benefício, essas famílias se comprometem a usar os recursos naturais de forma sustentável. Com o Bolsa Verde, esse cuidado passa a ser reconhecido também como trabalho, e isso faz a diferença no dia a dia de quem depende diretamente da floresta para viver. É o caso da lavradora e beneficiária do programa, Ana Daniela.
Veio incentivar a nossa população a ter consciência de preservar o nosso meio ambiente e também foi uma ajuda muito boa financeiramente, né?
O programa também leva assistência técnica, orientação e apoio para que as comunidades produzam de forma sustentável. Reportagem Cleide Lopes.
Páscoa passou, mas o cultivo de cacau e a produção de chocolate continuam sendo fonte de renda importante para um grupo de agricultoras orgânicas de Tefé, no Amazonas.
Elas unem ciência e saber tradicional e vendem o produto para grandes marcas.
O trabalho é acompanhado pelo Instituto Mamirauá, organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
O acesso à comunidade da Missão em Tefé, município do Amazonas, é feito principalmente por via fluvial, através de lanchas rápidas ou barcos de passeio saindo do porto de Tefé. Para driblar os desafios da mobilidade, produzir os próprios alimentos foi a alternativa encontrada pelos moradores da localidade. e o que antes era majoritariamente para o consumo próprio, se transformou em um comércio sustentável de insumos. A principal matéria-prima é o cacau, que é transformado em chocolate artesanal. O Instituto Mamirauá, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, acompanha a produção artesanal do grupo composto por 22 mulheres, que já vendem chocolate para marcas. Em uma área extensa de floresta protegida, o cultivo ocorre em sistemas agroflorestais, sem uso de insumos sintéticos, como detalhou a coordenadora do Programa de Manejo de Agroecossistemas do Instituto, Fernanda Viana.
A ciência e a técnica ajudam na estruturação das práticas de manejo tradicionais que já são realizadas pelas agricultoras. No campo, essa integração do conhecimento técnico-científico, esses saberes tradicionais, elas ganham força entre técnicos e agricultores e ajudam a consolidar e desenvolver a produção de cacau orgânico no campo.
Todo cacau e chocolate é produzido pelo Grupo de Agricultores Orgânicos da Missão. Segundo a coordenadora da iniciativa, Bernadette Araújo, o grupo hoje honra o legado de pais, avós e de outros que vieram antes.
Muitas das nossas sócias, elas já estão na idade melhor. E elas acham que, por elas já estarem nessa idade, elas não querem mais assim, não têm mais condições de trabalhar na agricultura de forma como trabalhavam. E a gente entende, porque elas já deram o melhor que elas tinham para nós. Então agora nós, como mais jovens, nós vamos tomando a frente do trabalho e dando continuidade. Mesmo elas não podendo fazer esse trabalho, mas aí seus filhos, suas filhas já colocam o nome delas no selo, né? É o selo família. Então lá no selo orgânico, na certificação, vem constando o nome de quem participa das atividades na família.
Para conhecer mais o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Agricultores Orgânicos da Missão, acesse o site do MCTI no www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União abriu inscrições para o Diálogo Público Espírito Santo. O encontro será realizado nos dias 7 e 8 de maio, em Vitória. A iniciativa vai reunir gestores públicos, especialistas e autoridades para debater soluções e boas práticas na administração pública. O evento vai tratar de temas importantes para os municípios, como transferências da União, prestação de contas, reforma tributária e contratações públicas. Também estarão em discussão políticas nas áreas de educação, saúde e gestão de riscos de desastres. O objetivo é prevenir irregularidades e melhorar os serviços prestados à população. No segundo dia, será realizada oficina sobre contratações públicas e prestação de contas, com foco nas regras da nova lei de licitações. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela internet. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF analisa a forma de eleição suplementar para governador e vice do Rio de Janeiro.
STJ determina que ex-presidente da Vale volte a ser réu em ações penais pelo rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais.
Após negociação conduzida pelo presidente do TST, acordo coletivo põe fim à greve em hospitais universitários do país.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal analisa se a eleição suplementar para governador e vice do estado do Rio de Janeiro deve ser de forma direta ou indireta.
O julgamento foi suspenso e será retomado na sessão de amanhã. Marcelo Della Libera.
A questão é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade e de uma reclamação, ambas apresentadas pelo Partido Social Democrático. A primeira discute trechos da lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio, que estabelece eleição indireta para a sucessão de Cláudio Castro, que renunciou ao cargo de governador em 23 de março deste ano. O vice-governador Tiago Pampolha já havia renunciado em 2025 para assumir uma vaga no Tribunal de Contas Estadual. A norma fixou voto aberto e prazo de 24 horas para desincompatibilização de quem quiser concorrer. A outra discute o entendimento do TSE, que ao cassar Cláudio Castro, determinou que a eleição para a escolha do sucessor seria indireta. A discussão envolve a definição de qual norma deve ser aplicada, o Código Eleitoral ou a lei estadual.
O ex-presidente da Vale voltou a ser réu em ações penais pelo rompimento da barragem de Brumadinho, Minas Gerais, em 2019.
Essa determinação é do STJ, Fátima Uchoa.
Fábio Schwartzman foi acusado de homicídio qualificado e de crimes ambientais decorrentes do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, desastre que resultou em 270 mortes. Por habeas corpus, a defesa do ex-presidente da mineradora pediu o trancamento das ações penais, o que foi acolhido pelo TRF6. Já no STJ, a sexta turma acolheu recurso do Ministério Público Federal e considerou que há indícios mínimos de autoria e descrição suficiente da conduta do ex-dirigente da Vale, de modo a permitir o prosseguimento das ações criminais. O voto que prevaleceu no julgamento foi o do ministro Sebastião Reis Júnior.
Acordo coletivo põe fim à greve em hospitais universitários do país.
Mais de 50 mil trabalhadores cruzaram os braços por 10 dias. Anderson Conrado.
Acabou a greve dos trabalhadores da empresa brasileira de serviços hospitalares. São eles que ajudam a manter em funcionamento os hospitais universitários, onde milhares de brasileiros são atendidos todos os dias. A negociação foi conduzida pelo presidente do TST, ministro Vieira de Melo Filho, encerrando a paralisação. O acordo garante reajuste salarial para repor a inflação. Metade dos dias parados será abonada e o restante compensado.
TSE celebra o Dia Nacional do Sistema Braille.
A data de 8 de abril promove a inclusão de pessoas com deficiência visual. Estevão Furtado.
No Brasil, mais de 294 mil pessoas com deficiência visual têm acesso garantido ao voto. As urnas eletrônicas ajudaram a facilitar esse processo, com recursos como teclado em braille, áudio com fone de ouvido, leitura dos números e nomes dos candidatos e intérprete de Libras na tela. Desde 2024, a urna conta com a voz sintetizada Letícia, que orienta o eleitor durante a votação.
Justiça Federal determina restauração de imóvel tombado no Centro Histórico de São Luís.
A decisão atende a pedido do MPF, Vanessa Pereira.
O imóvel faz parte do conjunto arquitetônico e paisagístico de São Luís, no Maranhão. Segundo laudos do IFAM, foram feitas modificações na estrutura do imóvel, como demolições de paredes, retirada de pisos originais e alterações na fachada para transformar o lugar em um estacionamento. Na sentença, a justiça determinou que os réus apresentem, em até 3 meses, um projeto de restauração que deverá ser aprovado pelo IFAM e a realização das obras de restauração. Em caso de descumprimento, será cobrada multa diária.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avança a proposta que acaba com o pagamento de salários a juízes e procuradores punidos por crimes.
Senadores e governo discutem endividamento de agricultores e impactos da guerra no setor.
Projeto que estabelece jornada de 36 horas semanais para enfermagem segue para o plenário.
Boa noite.
Boa noite.
A guerra no Oriente Médio já pressiona o campo brasileiro. Em reunião com senadores, o ministro da Fazenda discutiu os reflexos do conflito sobre o agronegócio e a economia do país.
O alto endividamento dos agricultores também foi apontado como um dos principais desafios. Governo e Congresso estudam uma alternativa para ajudar o setor. Repórter Lana Dias.
A reunião tratou dos impactos da guerra no Oriente Médio, calamidades climáticas em estados, juros altos e preço baixo das commodities. Outro foco da reunião foi o encaminhamento do projeto que autoriza o uso do Fundo Social do Pré-Sal para financiar dívidas de agricultores afetados por eventos climáticos. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, contou que o objetivo é articular pontos com o Ministério da Fazenda para incluir nessa medida agricultores de outros estados.
Nós vamos montar um grupo de estudos para ver se a gente consegue fazer, inclusive, algumas adaptações ao que veio da Câmara para fazer uma proposta mais estruturante que atenda os agricultores de todo o Brasil.
O ministro da Fazenda, Dário Durigan, confirmou a preocupação com o endividamento dos agricultores e disse que vai trabalhar o tema em diálogo com o Senado.
Providenciar uma resposta nesse momento em que nós estamos preocupados com o endividamento do país e temos aqui um compromisso de, dentro desse esforço de lidar com o endividamento, também estender uma linha para o setor agropecuário do país.
A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos.
O piso salarial da enfermagem pode passar a ser vinculado a uma jornada máxima de trabalho no país. A proposta de emenda à Constituição aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça seguiu para o plenário.
O texto previa inicialmente uma carga de 30 horas semanais, mas após acordo com a categoria, o limite foi ampliado para 36 horas, para garantir a aprovação. Repórter Bruno Lourenço.
O objetivo é evitar distorções na remuneração após decisões do Supremo Tribunal Federal que regionalizaram o pagamento e vincularam o valor à carga horária específica. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, disse que a fixação de 36 horas semanais foi pactuada com os conselhos e sindicatos da categoria como uma estratégia para viabilizar a aprovação e garantir que os profissionais recebam o piso integral sem novos questionamentos judiciais.
Nossa casa que aprovou uma proposta para determinar o piso da enfermagem, que infelizmente o Supremo fez o que fez. Nós aprovamos um valor e ele regionalizou, colocou o piso, não como piso, inclusive como teto. Então nada mais justo hoje do que nós estamos fazendo é dar uma correção e tratamento digno a esses profissionais que lidam com o principal bem jurídico.
A autora da proposta, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, lembrou que a luta pela valorização da enfermagem é antiga. Ao reforçar que a jornada de 30 horas ainda é uma bandeira histórica da categoria, ela declarou que a fixação em 36 horas neste momento evita que a proposta seja engavetada ou modificada por decisões judiciais.
Que às vezes é necessário flexibilizar para a gente poder avançar, né? Às vezes você não consegue ter o ótimo, mas você pode ter o bom. E às vezes, na ânsia de ter o ótimo, você não tem nem o bom e perde tudo.
Se a PEC for aprovada por senadores e deputados, o piso salarial nacional vai se referir à jornada máxima de 36 horas, impedindo que municípios ou empresas privadas paguem valores proporcionais menores. A proposta segue agora para análise do plenário do Senado.
E seguiu para a sanção o projeto que reconhece períodos de estágio como experiência profissional.
A intenção é facilitar o acesso de jovens ao primeiro emprego. Repórter Pedro Pincer.
De autoria do deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, o texto determina que o poder público regulamente as situações em que o estágio poderá ser utilizado para fins de pontuação ou comprovação em concursos públicos. O objetivo é facilitar o acesso ao primeiro emprego, especialmente entre os jovens, já que muitos não conseguem ingressar no mercado de trabalho por não terem experiência prévia, ao mesmo tempo em que não conseguem adquiri-la sem ter uma oportunidade profissional. Essa questão foi destacada pela relatora na Comissão de Educação, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
O PL preserva a definição do estágio como ato educativo, não obstante explicitar sua consideração como experiência profissional. Até pelos índices de desemprego e a exigência de primeira experiência profissional aos nossos educandos, aos nossos jovens de 18 a 24 anos.
A relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou lembrou que o reconhecimento do estágio em concursos já é uma realidade em várias áreas. O texto segue agora para a sanção presidencial.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que acaba com o pagamento de salários a juízes e procuradores punidos por crimes.
Em vez da aposentadoria compulsória, a punição passa a ser a perda do cargo ou a demissão. A proposta segue para a análise do plenário. Repórter Marcela Cunha.
A proposta de emenda à Constituição acaba com a aposentadoria compulsória como punição para magistrados e membros do Ministério Público. Hoje, esse mecanismo afasta o servidor, mas mantém a remuneração. Pelo texto, em caso de falta grave que configure crime, a penalidade passa a ser a perda do cargo ou a demissão. A relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, disse que a proposta corrige uma distorção que revolta a sociedade.
Tivemos casos aqui, por exemplo, de um caso do Espírito Santo, de um colega que mandou matar o outro. Nós tivemos casos de estupro de vulnerável. E no final, o que é que se tem? Uma aposentadoria compulsória, ganhando um salário vitalício, gente. Isso é inaceitável, isso é inadmissível.
Pelo texto aprovado, a perda do cargo não será automática. Depois do reconhecimento administrativo da infração, o juiz ou promotor poderá ser afastado das funções e ter a remuneração suspensa. Em seguida, será aberta uma ação na justiça para decidir sobre a perda do cargo. Forças Armadas e polícias militares seguem com regramentos próprios.
A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que criminaliza a venda de informações obtidas por interceptações ilegais, como registros médicos, documentos e senhas. A proposta amplia a lei atual, que já pune quem faz a escuta clandestina, para alcançar também quem compra, vende ou divulga esses dados. A pena pode chegar a 8 anos de prisão. O texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E a CPI do crime organizado ouviu hoje o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Os senadores fizeram questionamentos a respeito do Banco Master e sobre as relações de Galípolo com ministros do STF. Repórter Douglas Castilho.
Em momentos diferentes, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, e Eduardo Girão, do Novo do Ceará, questionaram o presidente do Bacen quanto à ocorrência de conversas com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a respeito do Banco Master. Galípolo negou que tenha participado de conversas com esse teor e afirmou ter tratado apenas das sanções do governo estadunidense aos magistrados por meio da lei Magnitsky.
Existiam informações que vinham a público e você tinha um bombardeio no ponto da internet que inclusive geravam ameaças sobre a solvência de grandes instituições. Cada um desses ministros que estava envolvido na questão da Magnitsky tinham discussões aí que envolviam a sua privacidade do ponto de sigilo bancário e financeiro, da qual eu tenho a obrigação de zelar.
Outro questionamento de Alessandro Vieira foi sobre a possibilidade de o Banco Central ter detectado as fraudes e agido antes, já que a atuação do Master já era percebida como heterodoxa. Galípolo explicou que, apesar de incomuns, as movimentações do Master não chegavam à diretoria por se tratarem de decisões financeiras privadas e de mérito, e não incorrerem necessariamente em ilicitudes.
Raramente um banco S3 sobe para temas de diretoria efetivamente. Então esse era um tema que vinha sendo muito mais acompanhado ali dentro da fiscalização e supervisão, e a partir do momento que existiam propostas de fusão, aquisição, ou depois já na minha gestão, quando tem a proposta do BRB comprar o Master, aí você tem uma outra diretoria.
O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi convocado à CPI, mas não compareceu, alegando estar amparado por habeas corpus.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares podem votar escala 6x1 até maio no plenário da Câmara.
Deputados aprovam mudanças na regra de concessão do seguro-defeso.
Câmara amplia controle sobre sonegação e adulteração de combustível.
Boa noite. Câmara aprova projeto que aumenta poder de fiscalização da ANP no setor de combustíveis. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta o poder de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. De acordo com a proposta, a agência terá acesso às notas fiscais eletrônicas de empresas de exploração de petróleo, refinarias, distribuidoras, postos de combustíveis e transportadores, ou seja, de toda a cadeia de produção, importação, exportação, transporte, armazenamento, distribuição e revenda de combustíveis, biocombustíveis, lubrificantes e gás natural. O texto aprovado determina que, para receber a outorga de concessão e autorização de operação para o exercício dessas atividades, as empresas terão que autorizar o acesso permanente da ANP aos dados das notas fiscais. Isso inclui as notas de compra e venda, assim como relativas ao transporte das mercadorias. O objetivo da medida é permitir o cruzamento de informações para detectar inconsistências que levem à descoberta de crimes como sonegação e adulteração de combustíveis. O projeto apresentado pelo deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, foi aprovado por 381 votos favoráveis e apenas 2 contrários. O deputado Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, manifestou preocupação com o acesso da agência a dados fiscais sigilosos.
Dispõe sobre acesso à Agência Nacional do Petróleo, ANP, a informações fiscais de agentes regulados. Quem que a ANP tem que ter acesso a informações fiscais? Quem tem que ter é a Receita Federal, é o COAF. A ANP tem que fiscalizar se o combustível está adulterado ou se não está, se a quantidade está correta ou se não está. Agora, o fiscal da ANP ter acessos fiscais...
A proposta mantém em sigilo os dados que vierem a ser acessados pela Agência Nacional do Petróleo, que fica obrigada a comunicar à Receita Federal e às Secretarias da Fazenda dos Estados casos de sonegação e evasão fiscal. Se virar lei, o projeto também condiciona o funcionamento das empresas que já operam no setor à autorização de acesso às notas fiscais. Para o relator, deputado Neto Carleto, do Avante da Bahia, a medida combate a atuação do crime organizado no setor de combustíveis em um momento de crise mundial.
Fará diferença para os consumidores brasileiros em um momento em que nós vivemos essa crise mundial dos combustíveis, e esse projeto traz essa importância da ANP ter acesso aos dados dos postos de combustível para que a gente possa ampliar essa fiscalização e dar essa resposta necessária aos consumidores brasileiros para que a gente possa combater também os crimes de lavagem de dinheiro, as facções criminosas.
O projeto que aumenta o poder de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Jorge Sola, do PT da Bahia, critica a privatização de ativos do setor de energia e defende a reestatização da BR Distribuidora. Para o deputado, o controle público seria essencial para reduzir o preço dos combustíveis e garantir mais estabilidade diante de crises externas.
Jorge Sola lembra que a crise internacional tem pressionado os preços dos derivados do petróleo e exigido medidas do governo para conter os impactos na economia. O deputado argumenta que os custos dessas ações são elevados e tendem a se prolongar diante da instabilidade global.
Paulão, do PT de Alagoas, avalia que o aumento dos preços dos combustíveis está ligado à privatização da BR Distribuidora no governo anterior. Segundo o parlamentar, os lucros do setor ficaram concentrados na iniciativa privada, enquanto a população paga a conta.
Paulão alerta que crises internacionais encarecem o diesel, com reflexos diretos no frete, nos alimentos e na inflação. Para conter esses efeitos, o deputado defende que o Congresso aprove a reestatização das refinarias da Petrobras.
Desenvolvimento Regional.
Márcio Gerri, do PCdoB, critica a atual gestão do Maranhão, apontando retrocessos após um período que, segundo ele, foi marcado por avanços em políticas públicas. O deputado acusa o governo de retomar práticas que considera prejudiciais à administração pública.
Márcio Gerri denuncia ainda o suposto uso da máquina pública para perseguir adversários políticos e intimidar opositores. Para ele, há indícios de irregularidades que já foram levados às autoridades competentes, com pedido de apuração e eventual responsabilização dos envolvidos.
Meio Ambiente.
Daniel Tzerciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, contesta decreto do governo federal que criou o Parque Nacional do Albardão, no extremo sul do estado. Ele afirma que a medida foi tomada sem diálogo prévio com a comunidade local, que depende economicamente da área de preservação.
Daniel Tzerciak alerta para o impacto social negativo do decreto sobre mais de 5 mil pescadores da região. Ele defende que a proteção ao meio ambiente deve ocorrer de forma integrada à manutenção dos empregos e da dignidade dos trabalhadores locais.
Agricultura.
De acordo com Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, a crise no setor agropecuário pode impactar o preço dos alimentos e prejudicar a economia no interior do país. O deputado avalia que os altos custos de produção e as margens reduzidas sufocam milhares de produtores rurais.
Zé Vitor defende a renegociação do endividamento agrícola e a modernização das regras de seguro e crédito rural. Para o deputado, o governo e o Congresso precisam proteger o setor, que, segundo ele, é o principal motor de crescimento do país.
Trabalho.
Câmara aprova medida provisória que muda regras do seguro defeso. Os detalhes com o repórter Marcelo Larcher.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que altera as regras do seguro defeso, aquele tipo de seguro-desemprego voltado para pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes, quando a atividade é proibida. O valor do benefício é de um salário mínimo mensal. A medida provisória, em vigor desde o ano passado, transferiu do INSS para o Ministério do Trabalho e Emprego a gestão do seguro-defeso. Para receber, os pescadores têm de estar inscritos no CadÚnico, o Cadastro de Benefícios Sociais do Governo. Além disso, têm que cadastrar o registro biométrico, comprovar a atividade e contribuir com a Previdência. A proposta também institui um limite de gasto de R$7,9 bilhões com o programa este ano. A medida provisória foi criticada por deputados de oposição, que apontaram brechas para irregularidades no pagamento do benefício. Foi o que disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho.
Não é possível que o IBGE diga que tem cerca de 300 mil pescadores artesanais no Brasil e hoje já estejam sendo atendidas quase 2 milhões de pessoas. Não dá para entender como a gente continua votando coisa que supostamente é para beneficiar o mais pobre, quando de fato retira dinheiro de quem já paga mais imposto em proporção no Brasil, que é o mais pobre, e que acaba inclusive sendo desviado via associações que nós investigamos na CPMI do INSS.
A medida também aumenta as penalidades por fraudes, com a possibilidade de o pescador ser suspenso do programa por até 3 anos. Deputados da base do governo disseram que a medida combate fraudes sem inviabilizar os pagamentos. Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, a mudança nas regras protege os pescadores.
Hoje nós estamos votando uma medida essencial, que tem 3 grandes objetivos. O primeiro deles, proteger o pescador, aquele que de fato vive da atividade pesqueira. Segundo, no período defeso, garantir o auxílio que é fundamental. E terceiro, não prejudicar aqueles que vivem e dependem da pesca.
A medida provisória que altera as regras do seguro defeso seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Capitão Alden, do PL da Bahia, apoia a derrubada de veto a projeto que fixa a idade máxima de 35 anos para o ingresso no Corpo de Bombeiros e na PM. O parlamentar reclama da demora do Congresso para analisar a medida, o que, segundo ele, gera insegurança jurídica.
Capitão Alden atribui a demora na votação a negociações de bastidores e disputas políticas que travam a pauta no parlamento. Ele afirma que a pressão política é fundamental para destravar as votações e garantir que o Congresso analise os vetos pendentes.
Previdência.
Charles Fernandes, do PSD, relata dificuldades enfrentadas por trabalhadores do interior da Bahia para acessar serviços do INSS. O parlamentar afirma que moradores de cidades como Piritiba e Cordeiros precisam se deslocar até outros estados para conseguir atendimento.
Charles Fernandes afirma que a situação agrava a vulnerabilidade de pessoas que dependem de benefícios previdenciários, aumentando custos e sofrimento. Por isso, ele cobra do governo federal e da gestão do INSS medidas para ampliar o atendimento e garantir acesso digno à população.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende a aprovação de PEC que prevê o financiamento permanente das políticas de assistência social. Ele diz que a medida fortalece o atendimento às famílias mais vulneráveis por meio dos Centros de Referência da Assistência Social, CRAS.
Patrus Ananias argumenta que, ao colocar o orçamento da assistência social na Constituição, o Congresso contribui para o planejamento do setor, consolidando as ações como direito fundamental garantido por repasses federais obrigatórios.
Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, apoia a proposta que inclui na Constituição o financiamento do Sistema Único de Assistência Social. Segundo ele, a medida garante recursos fundamentais para o atendimento da população de baixa renda.
Gabriel Nunes acrescenta que a proposta vincula recursos da União, dos estados e dos municípios ao sistema. Para o deputado, o fortalecimento do SUAS é um instrumento de justiça social que assegura apoio às famílias mais vulneráveis e valoriza os profissionais da área.
A proposta de emenda à Constituição, que prevê o financiamento permanente das políticas de assistência social, é um dos pontos em discussão e votação no plenário da Câmara na sessão de hoje.
Presidência.
O presidente da Câmara afirma que quer votar PEC sobre escala 6x1 até o final de maio. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes sobre o resultado da reunião com os líderes partidários.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, diz que o Executivo não encaminhará um projeto de lei com urgência constitucional sobre o fim da escala 6x1. Pelo acordo firmado com o governo, o assunto será tratado pela proposta de emenda à Constituição, que já está em análise e deve ter sua admissibilidade votada na próxima semana. Hugo Mota afirmou que o objetivo é votar em plenário a proposta até o final de maio. Ele deu declaração após reunião de líderes para definir a pauta da semana. Hugo Mota também informou que o projeto que regulamenta os direitos dos trabalhadores de aplicativo será votado na comissão especial e no plenário na semana que vem. Para ele, trata-se de um grande avanço para os trabalhadores, sem aumento no custo para os consumidores. O presidente ressaltou que o relator deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, vai apresentar um novo texto para ser analisado pelos parlamentares.
E a expectativa é que a comissão especial possa votar na próxima semana e nós queremos, em havendo acordo e consenso, também votar no plenário da Câmara dos Deputados na próxima semana esse projeto de lei importante que atende mais de 2 milhões de trabalhadores no país.
O presidente também foi questionado sobre a medida provisória editada pelo governo para atenuar o preço dos combustíveis, em razão dos efeitos da guerra entre Estados Unidos e Irã. As medidas incluem a anulação do PIS/COFINS sobre o diesel, uma redução de 64 centavos por litro na bomba, válida até dezembro de 2026. O pacote prevê subvenção a produtores e importadores de diesel, além de isenção de tributos federais sobre biodiesel e querosene de aviação, entre outros pontos. Hugo Mota avaliou que as medidas são corretas e vão ao encontro do que a Câmara defende.
São medidas importantes que vão, com certeza, ao encontro daquilo que o Congresso e a Câmara dos Deputados, mais especificamente, também entendem ser necessário nesse momento fazer para que as pessoas mais carentes do país não venham a ter uma alta do custo, principalmente dos alimentos, daquilo que nós temos a interferência do preço dos combustíveis. Então, as medidas do governo, na nossa avaliação, elas são satisfatórias.
Segundo o presidente, ainda precisa avaliar a duração do conflito para saber se o prazo previsto nas ações do governo poderá ser estendido. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Edilvan Alencar, do PDT do Ceará, pede prioridade na votação de projetos que valorizam o trabalhador brasileiro. Ele defende o fim da escala 6x1, a aprovação do reajuste anual com ganho real para professores e a criação de piso salarial para profissionais não docentes da educação.
Edilvan Alencar explica que a proposta beneficia profissionais técnicos e administrativos da educação básica, estabelecendo remuneração equivalente a 75% do piso do magistério. Ele afirma que a matéria busca valorizar a gestão escolar e melhorar o funcionamento das unidades de ensino.
Relações Exteriores.
Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, critica a ameaça ao Irã feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele também questiona a reação de setores políticos brasileiros, apontando incoerência na forma como diferentes conflitos internacionais são avaliados.
O Tony de Paula também manifesta solidariedade ao senador Cleitinho Azevedo, alvo de críticas após condenar as falas de Trump. De acordo com o deputado,
há uma polarização seletiva no debate político, com posições sendo adotadas conforme alinhamentos ideológicos.
Justiça.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, pede a convocação da sessão do Congresso para derrubar o veto presidencial à anistia de presos do 8 de janeiro. Na interpretação do deputado, o enfrentamento tem sido evitado ou por covardia ou por comprometimento de lideranças do parlamento.
Zé Trovão defende a liberação dos presos e acusa o Supremo Tribunal Federal de impor punições excessivas incompatíveis. Ele apela aos eleitores para que escolham homens capazes de sustentar o enfrentamento ao STF nas próximas eleições.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, reclama da postura pouco combativa dos senadores frente aos outros poderes, como ele testemunhou na CPI do crime organizado do Senado, que arguiu o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre o caso do Banco Master.
Para Luiz Lima, o episódio ilustra a falta de uma fiscalização adequada sobre relações ilícitas envolvendo autoridades da República. O deputado defende uma renovação do Senado em outubro, com a eleição de senadores alinhados com valores da direita e comprometidos com a democracia.
Eleições.
Câmara aprova projeto que define regras para o processo de transição entre dois governos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que define regras para a fase de transição de governos, com obrigações para o governo que sai. O processo de transição, de acordo com a proposta, ocorre entre o resultado final da eleição e a data da posse. Nesse período, o governo que sai fica obrigado a facilitar a transição para a futura administração. Se isso não ocorrer, o gestor que sai fica sujeito a sanções administrativas, além de multa e obrigação de reparar os danos causados. A pena pode ser agravada se o gestor sonegar informações de propósito, inutilizar bancos de dados ou equipamentos de informática ou intimidar funcionários para dificultar a divulgação de informações. A gestão em final de mandato terá ainda que dar apoio técnico e administrativo aos trabalhos da equipe de transição, que não será remunerada. O projeto define ainda que as duas equipes de transição, tanto a do governo que sai como a do futuro governo, terão que ser definidas em um prazo de 72 horas após o resultado da eleição. O autor do projeto, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que as regras permitem um processo de mudança de poder civilizado e transparente.
O projeto é civilizatório. É para que o chefe do poder executivo que sai e o chefe do Poder Executivo que entra e suas respectivas equipes façam uma transição com dados confiáveis, com equipes não remuneradas para essa função igualmente confiáveis, com competência técnica, com transparência de dados.
O projeto que define regras para a fase de transição de governos será encaminhado ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, protesta contra a resistência enfrentada pelo projeto que criminaliza a misoginia e reclama sobre um possível adiamento da votação para depois das eleições. Para ela, as críticas à matéria partem de quem não lê o texto e dissemina desinformações.
Maria Reis questiona a postura da mesa de adiar a discussão da matéria sem consultar a bancada feminina. Ela protesta ainda dizendo que, frente ao recorde de feminicídios no país, nada justifica não criminalizar o ódio contra mulheres e fazer uso eleitoral da vida delas.
Para Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, não votar o projeto da misoginia, que equipara o ódio às mulheres ao racismo, é uma vitória do bom senso. Ele alega que o texto cria um crime baseado em conceito amplo e subjetivo, trazendo insegurança jurídica e distorções perigosas.
Carlos Jordi critica também o projeto que penaliza a violência vicária praticada contra filhos para atingir progenitores. Na interpretação do parlamentar, o texto aprovado ignora que mulheres também cometem crimes, e isso pode levar a punições desiguais e injustas.
Meire Serafim, do União do Acre, cobra medidas urgentes de combate ao feminicídio e à violência de gênero no país. A parlamentar classifica o cenário como reflexo da misoginia, da impunidade e do machismo.
Meire Serafim defende a aprovação de um projeto que cria um aplicativo de denúncias voltado a mulheres com deficiência. Ela também apoia a proposta que amplia o acolhimento a vítimas de crimes sexuais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Unani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
A banda mais importante da cena reggae pop dos anos 90.
Curitiba, terra que a gente adora pra caramba, nosso reggae. Eu sou Tony Garrido.
Vino Faria.
Somos o
Cidade Negra.
Anunciando que estaremos aí no Jockey Club.
18 de abril.
No Iglu Super Hall. Todo mundo lá pra dar aquele abraço e cantar o reggae.
Vendas, Eventim, realização Groove. Mais uma da Prime.
Mundo Livre FM, Instituto GRPcom apresentam Sintonia do Bem.
Que tal comer uma feijoada deliciosa e ainda fazer o bem? Vem aí a 33ª Feijoada Beneficente da Associação Renascer. É no sábado, 11 de abril. O evento conta com buffet livre, tradicional, light ou vegetariano por apenas R$ 49,00. E ainda tem música ao vivo, espaço kids e estacionamento grátis. É na Rua Imaculada Conceição, 983, no Prado Velho. Garanta seu convite pelo WhatsApp 999-06-6533.
Sintonia do Bem, porque fazer o bem pode mudar o mundo. CYB 362, Mundo Livre FM, uma emissora do GRPcom, Grupo Paranaense de Comunicação.